Vem aí mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, minha gente! Estamos de volta para mais um Prosa sobre um assunto que com certeza vai interessar a você. Aqui novamente a sua amiga Juliana Freire. E hoje vamos falar sobre conservação pós-colheita do caju. A pós-colheita é um conjunto de tecnologias que preservam a qualidade da fruta e garantem um produto de excelência para o consumidor. Para a cajucultura, as tecnologias pós-colheita são muito importantes, porque o caju dura apenas de 2 a 3 dias depois de colhido. Com o uso de tecnologia pós-colheita, é possível ampliar a vida útil do caju por até 23 dias, o que possibilita a comercialização em locais distantes da região produtora. E vamos chamar o pesquisador José Luiz Mosca, da Embrapa Agroindústria Tropical, para conversar com a gente sobre esse assunto.
Um dedo de prosa.
Olá, José Luiz Mosca. Você pode explicar com mais detalhes a importância da pós-colheita para a cajucultura?
Oi, olá. Queria agradecer o convite de estar aqui. É muito bom estar aqui, poder elucidar um pouco sobre todas as etapas e cuidados aí de pós-colheita do caju. A importância, né, desse processo, que é um processo que envolve desde campo, plantio de mudas, mas assim, é o fundamental, é a gente não perder o que a gente produziu no campo, da colheita até chegar no consumidor. E as novas tecnologias de um produto altamente perecível, que é o caju, né, o pedúnculo do caju, que dura em média 1-3 dias, se você cuidar dele direitinho, usar as tecnologias todas que foram geradas nesses últimos anos pela Embrapa, né, principalmente a agroindústria tropical, você vai conseguir passar para 21, 23 dias. Com isso, você acaba conseguindo abranger outros mercados mais distantes e até mercados internacionais, e com isso agregando cada vez mais valor ao seu produto e à sua produção.
É um ganho de vida útil impressionante. O produtor precisa de muito investimento para obter este ganho?
Com certeza é um ganho muito grande de tempo, né, e valor que você ganha no produto, quando você passa não mais comercializar só nas feiras locais e consegue mandá-lo para locais mais distantes. E não é uma tecnologia complicada de ser implantada, nem difícil. Ela requer alguns cuidados em todas as etapas, desde a colheita até chegar, né, no galpão de embalagem, porque a gente vale lembrar que eu não vou, na pós-colheita, melhorar nenhuma qualidade do fruto que veio do campo. Eu só vou manter a qualidade que veio do campo. Então, a gente teria que ter alguns cuidados no campo. Mas, pensando mais aqui, fechando um pouquinho só na pós-colheita, eu vou ter que ter poucos investimentos. Alguma coisa em questão de caixas, de limpeza de caixas, né, de qualidade de caixas, né, para poder fazer tanto a colheita como classificação. É legal que eu tenho um galpão de embalagem, geralmente o pessoal chama de packing house, mas nada mais é do que um galpão de embalagem, onde eu possa classificar meu produto, embalar ele, como a gente vai falar em seguida sobre como é essa embalagem, e ter um pequeno investimento, né, ou um investimento de uma câmara fria, porque não adianta a gente fazer todo esse processo de qualidade, classificação de embalagem e não conseguir resfriar nosso produto, nossos frutos. Eles têm que passar a partir daí por uma câmara fria, que é o que vai fazer com que a gente ganhe esse salto de 3 para 21, 23 dias.
E este investimento compensa para o produtor, já que ele vai ter que montar uma estrutura com câmara fria e adotar algumas mudanças no seu processo produtivo?
Sim, com certeza compensa adotar essa tecnologia, porque a gente tem que lembrar que assim, todo o trabalho que teve no campo para produzir um fruto de excelente qualidade pode ser perdido nessa etapa. Então, assim, quando você usa as tecnologias adequadas de pós-colheita, você além de estar mantendo a qualidade, você vai estar agregando valor ao seu produto, com isso a gente vai conseguir atingir outros mercados. Para isso, sim, com certeza precisa de algum investimento, ter um pouco de treinamento e capacitação, né? Investimento, acho que seria o principal aí, seria numa câmara fria e num local que a gente chama de packing house, né, um galpão de embalagem, onde a gente possa classificar, trazer esse fruto do campo, tirar ele do sol, para poder fazer as etapas de seleção, embalagem, colocar nas caixas de papelão, fazer a paletização, para poder enviar para outros mercados, como a gente comentou.
Quais são as etapas envolvidas na tecnologia pós-colheita?
Oi, é bem legal essa pergunta, né? Que a gente consegue esclarecer um pouco mais. E como você mesmo disse, a gente deveria dividir um pouco em etapas, tá? Vamos pensar primeiro na escolha. Antes eu tinha os meus cajus altos, de grande porte, né, chegando a 12, 15 metros. Quando eu passo a usar a tecnologia, que a gente fala tecnologia, o que é? São os clones. E esses clones, a gente fala que tem aptidões específicas ou múltiplas. Eu posso plantar um clone especificamente para mesa, onde os pedúnculos serão bem vistosos, de cor atraente, sabor extremamente interessante, com baixa adstringência, aquela coisa que gruda na garganta, né? Então a gente conseguiria uns frutos bem bonitos visualmente e saborosos para a mesa. Uma castanha pequena, mas não, eu quero ser um produtor de castanha, então eu uso um clone também de tecnologia da Embrapa, de melhoramento genético da Embrapa, com castanhas maiores e o fruto já não tem um sabor, pedúnculo ainda, que a gente chama de fruto, não tem um sabor tão atrativo. Então assim, a escolha do meu, da formação do meu pomar vai ser muito importante lá na pós-colheita, porque aí eu vou estar produzindo o que eu quero comercializar, né? O que o meu consumidor deseja ter na mesa, tá? Então essa é uma fase muito importante. Aí lembrando também todos os tratos culturais de formação de muda, controle de pragas, controle de doenças, para quê? Que a gente produza um fruto de excelente qualidade e a maior porcentagem de frutos viáveis para uma comercialização in natura. Tá? Porque quando eu trabalho com uma planta de 12, 15 metros, nem a colheita eu consigo fazer. Eu vou ter que colher frutos do chão. E depois que ele bateu no chão, por ser um fruto perecível, eu perdi extremamente minha qualidade. Então, o que a gente está buscando nesse processo é a excelência na qualidade dos nossos frutos, né? Usando os clones e toda a tecnologia de produção aí.
Então o trabalho começa com a seleção dos clones. Existem outras etapas?
Pensando que nós produzimos, colhemos nossas plantas, tudo certinho, fizemos tudo correto, chegou o momento da colheita. Eu vou ter que ter caixas de colheita, né, onde terei essas caixas, não pode ter quinas, não pode ter a parte áspera, porque o meu fruto tem uma casca muito sensível, né? Então qualquer dano posso causar. Eu vou colhê-los individualmente, um por um, e também não posso fazer o que se fazia no passado, e enchendo aquele balde sobreposto, que eu já chego com todos eles amassados. Eu vou trazer do campo até meu packing house, todos em camada única nas caixas, porque aí chegando no packing house eu vou começar, vou expor a terceira etapa, né, que seria de embalagem, mas aqui a gente começa a fazer a pré-classificação, classificação, porque o que a gente está buscando? Excelência na nossa produção.
E depois da classificação, que outras atividades precisam ser cumpridas?
Nesse final, vale a pena lembrar que assim, existem duas coisas. O que é qualidade, aí você está buscando sempre qualidade e excelência. E o que é padrão? Na minha classificação, eu vou poder ter 4 frutos por bandeja, 5 frutos por bandeja, que são aquelas bandejinhas de isopor, né, onde você apoia os frutos. Isso é a minha classificação. Mas lembrando sempre que a gente buscou, durante todo o nosso processo no uso de todas as tecnologias, a excelência na qualidade. A gente nunca abre mão da qualidade. Eu posso comprar um fruto, um pedúnculo aí de menor tamanho, mas a qualidade tem que ser mantida, tá? Então, feita essa classificação, tipo 4, tipo 6, tipo 8, eu vou colocá-los nas bandejinhas de isopor, passar um filme plástico, esse mesmo que você pensou aí, esse daqui que você usa na cozinha da sua casa, é esse mesmo. Você vai passá-lo, envolvê-lo, porque a utilização desse filme, ele é permeável, digamos, à respiração. eu consigo com isso aumentar meu nível de CO2, né, dentro da bandejinha, fazendo com que o metabolismo do meu fruto diminua a respiração. É como se a gente estivesse com frio, que a gente fica mais quietinho, respira mais. E é o que a gente vai fazer. Depois colocar ele nesse filme, colocar nas caixas de papelão, nós vamos colocar o quê? Colocar no frio. Então ele está respirando menos, com uma temperatura mais baixa, aí ele fica bem quietinho ali e consigo conservar ele por os meus 21, 23 dias que eu tanto almejo lá no começo, tá? É que nem a gente quando está com frio, a gente fica mais comportadinho, mais quieto. É o que a gente quer com ele, diminuir a respiração acelerada que ele tinha lá atrás no campo com esse processo.
Durante esses 21 dias, ele precisa ser mantido em baixas temperaturas?
Sim, com certeza. Essa que a gente chama de cadeia do frio aí, após ele entrar na sua câmara fria, dentro da sua propriedade rural, né, ele tem que ser mantido nos transportes, na comercialização, até chegar na agonia do mercado. Essa cadeia do frio não pode ser quebrada em nenhuma etapa desse processo de depois de entrou na cadeia do frio, ele só vai sair na hora que ele for na agonia do mercado para ser consumido logo em seguida.
Qual o perfil do produtor que pode adotar essa tecnologia?
Ah, legal. Essa pergunta é uma pergunta bem interessante, né? Porque assim, a gente sempre acha que tecnologia é uma coisa inacessível para todo mundo, né? E não, essa tecnologia ela é acessível a qualquer produtor. Eu sempre brinco com os exemplos, é igual montar um time de futebol. A gente começa o quê? Começa a convidar os amigos ali próximo e desafia o vizinho do lado. Então, você, se você for pequeno, você faz isso. Começa a produzir, faz tudo direitinho e começa a vender na sua cidade. Aí, voltando ao time de futebol. Se eu ganhar o time de futebol do bairro, eu desafio da cidade. Se eu ganhar da cidade, eu desafio o time do estado. Se eu ganhar do estado, eu vou pro nacional. É a mesma coisa com a cajucultura aí. Você faz tudo direitinho, pequeno, e conquista a sua cidade. Entra com o seu caju com excelência no seu mercado local, usando todas as tecnologias. Quando você cresceu, você passa para os estados vizinhos a colocar essa sua tecnologia nos vizinhos. Aí você já ganhou o know-how, a tecnologia de como transportar, do tempo que demora para chegar. Você aprende com isso. Aí, conquistei meu estado, conquistei o estado vizinho, bora ganhar voo. Vão para horizontes maiores fazer. Então é uma tecnologia que pode ser usada por qualquer um. E num planejamento de a curto, médio prazo, você está sendo um grande produtor em excelência. Porque de repente você não precisa produzir toneladas e mais toneladas, mas sim qualidade para atingir os mercados que você deseja com um preço que vale a pena competir no mercado. Então assim, a tecnologia é acessível para qualquer um que esteja disposto a fazê-la corretamente. Eu acho que é assim, bora fazer uma cajucultura tecnificada e atingir nossos mercados, que assim, com certeza a gente não vai se arrepender de fazer isso.
Obrigada, pesquisador José Luiz Mosca, pelos esclarecimentos. E vamos lembrar que na página da Embrapa Agroindústria Tropical, na internet, estão disponíveis publicações sobre a pós-colheita do cajueiro. O endereço é www.embrapa.br/publicações. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Agroindústria Tropical. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 85 é o DDD. Telefone 3391-7110. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro, Verônica Freire. Edição, Nilo Falcão. Apresentação, Juliana Freire. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Agroindústria Tropical.